Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. E eu segui uma não coerência de frase nessa hora. Vai começar um Sinapse especial, porque hoje eu e o Greg temos um convidado especial.
Dois convidados. Tem os cachorros latindo, do vizinho latindo aqui no fundo também. Não foram convidados, mas pelo jeito vão participar.
Davi, por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Olá, eu sou o Davi Calazans e tenho um canal de divulgação científica maravilhoso chamado Ponto Comum.
A gente está basicamente pagando a dívida da live, que a gente tentou botar ele durante a live, mas...
Mas,
considerando que a live foi basicamente um grande problema técnico, a gente teve problema técnico.
Pois é, então, eu até falei assim, ó, Pedro, eu tava me manifestando lá no chat, mas eu só queria conversar ali com o pessoal. Aí o Pedro, pô, vem participar. Porra, Pedro, eu vou vandalizar a tua live toda aí, não sei o que, não vai dar certo. E acabou realmente não dando certo, eu previ certo.
Parabéns.
Eu acho que foi tudo culpa tua, na verdade.
Mas pelo menos agora eu sou o primeiro convidado a participar duas vezes do Sinapse. Ou seja, esse podcast é histórico.
Ok, isso é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Sabe, uma coisa que eu gosto é que, tipo assim, sempre que a gente conversa com o Greg, quer dizer, que eu converso com o Greg, a gente tem uns papos muito loucos com crises existenciais. E sempre que eu converso contigo também, que a gente se encontra em algum evento, que a gente se vê pouco pessoalmente, na verdade.
É verdade.
Mas
talvez
sempre
a
que a gente
só
se
um
vê...
pouco e evite, né?
Não sei. Não, mas isso a gente não conta pros inscritos, que tem que parecer que tá tudo certo, que a gente se ama,
okay,
né? Então, mas mesmo assim, eu acho muito bacana como a gente também tem conversa de crise existencial quando a gente se encontra. Então, aproveitando aqui um tema mais biológico do podcast de hoje...
Eu sou biólogo, gostaria... tá, gente? Caso vocês não saibam.
Por favor, dê a carteirada. Então, tá tudo certo. E eu queria introduzir aqui um tema que eu e o Greg já citamos, pincelamos brevemente, mas obviamente sem a profundidade de alguém da área.
Uhum.
E o tema é o seguinte, se alguém chegasse pra vocês dois, Greg e Davi, e oferecesse a promessa de uma vida imortal, a promessa da imortalidade, em primeiro momento, vocês aceitariam ou vocês não aceitariam essa promessa?
Calma.
Tá falando imortalidade ou amortalidade?
Eu estou falando de imortalidade, obrigado por dar spoiler do meu segmento.
Então, tá, acontece. A mortalidade só quer dizer que você tem uma vida biológica eterna, ou seja, se se alimentar direito e você ficar sentado num canto, você nunca vai morrer de velhice.
É, que é uma coisa que já existe, né? Em outras espécies.
É, alguns animais têm isso. Acho que água-viva tem isso. Acho que lagosta tem isso, não? Sim.
Medusas são assim, não são água-viva?
Olha, sim. Eu não sei se são todas as espécies, acho que não, mas
não,
tem
não
realmente
todas,
uma espécie de hidra, de... Não me lembro o que era, água-viva, que ela consegue simplesmente, quando ela meio que tá se sentindo ameaçada, não sei bem como é que é, ela simplesmente volta e regride embriologicamente falando, sabe? Ela como se ela voltasse a ser uma criança, um embrião. E aí ela meio que começa a vida de novo, sabe? Então, se a gente, nós humanos, tivéssemos esse tipo de amortalidade, eu acho que seria meio estranho, na verdade, né? Porque, tipo, o cara tá velho, aí de repente ele começa a diminuir, vira um embrião de novo, tá ligado? E aí eu acho que não ia manter as mesmas memórias, ia ser, tipo, viver uma vida consequência da outra.
Imagina como a vida seria interessante se duas pessoas começam a discutir no Twitter, como acontece bastante hoje em dia, daí uma delas falasse, estou me sentindo ameaçada, e puf, voltasse a ser criança. Qual que é a vantagem biológica disso, Davi? Tipo assim, existe alguma ou, obviamente, não morrer, mas tipo assim, eu tô
Olha,
tentando...
Olha, fica a dica, não morram, tá? É isso.
É que eu acho que primeiro, não morrer aumenta a sua chance de reprodução, né?
Exato.
Isso é claro.
Uhum.
E segundo, sei lá, se por exemplo, assim como a gente fica infértil depois de uma certa idade, isso é algo que não aconteceria se você tivesse a capacidade de um pouco reverter esse envelhecimento. Por exemplo, sei lá, alguém chegou na andropausa e deu cara, não, pera, eu vou tirar duas semanas de folga e você volta a ter 30 anos.
Uhum. A pergunta, eu acho que na verdade melhor ainda seria... Não porque essa espécie é amortal, mas a pergunta deveria ser por que, que não todas as espécies são amortais também, né? Porque teoricamente é isso, né? Um gene, ele basicamente quer que você faça duas coisas. Uma, que é sobreviva, e outra, que você se replique, né? E você não morrer é você garantir pelo menos aquela cópia, tá ligado? Agora isso...
Eu tô sentindo uma vibe muito Altered Carbon aqui.
Ah, eu não vi essa série?
Nem eu, mas eu sei do que ela se trata.
Eu nem sei. Mas, enfim, acabou que na evolução as coisas caminharam pra um lado de que era melhor fazer cópias, sabe? E aí a gente, como seres complexos, a gente tem uma época da vida pra fazer cópias de nós mesmos, né? Uma época reprodutiva. E o que é engraçado é que por causa disso, porque a gente tem uma época reprodutiva, significa que depois dessa época reprodutiva, nós, entre aspas, estamos inúteis pra evolução, né? Ou seja, é por causa... do momento pós fertilidade que nós começamos a degenerar como seres vivos, sabe? Porque se um gene deletério e fatal, vamos dizer assim, aparece depois dos 60, 70 anos, a evolução não vai importar tanto isso, porque você meio que já garantiu, e é isso. Nós humanos, na verdade, nós já vivemos bastante além do nosso período fértil, né? Porque, pelo menos mulheres, por exemplo, elas têm um período bem claro, né? Que acontece a menopausa e elas não podem mais ter filhos, né? Mas mesmo assim, a vida continua, né? E não só porque a gente tem uma medicina moderna e coisa e tal, mas porque nós, como espécie social, a gente meio que depende muito dos outros para viver, né? Tem até uma espécie, eu acho que é teoria do avô que chama, que os nossos antepassados aí da época das cavernas, né? Isso aqui, eles precisavam ter os avós vivos, tá ligado? E aí eles ajudavam a cuidar dos filhos e tal, porque é muito dispêndio social e, enfim, cuidar do bebê.
Eu até fico imaginando pelo lado social mesmo, de que pela nossa estrutura social de hoje em dia, até na verdade é vantajoso que as pessoas vivam mais, né? É, tipo assim, ok, digamos que no sentido puramente, estritamente biológico, a partir do momento que uma pessoa não é mais fértil, digamos, ela não tenha mais, como é que eu vou dizer isso? Mais função biológica. Só que ainda assim, socialmente hoje, nós temos essa função. A pessoa, tipo assim, integra, por exemplo, a força de trabalho de um país, ou ela pode estar, sei lá, realizando...
Sim, mas isso é o que acontecia também, entendeu? Ela integrava a força de trabalho daquele clã, né? Daquele grupo, sei lá, pequeno de pessoas ali na época das cavernas, entendeu? Que ela cuidava da galera, sabe? Era mãos
Exatamente.
Extras.
É, tipo assim, querendo, mesmo que não diretamente, mas a pessoa ainda está garantindo a sobrevivência da espécie, só que não, tipo assim, estritamente através da replicação do seu gene, digamos. Estou correto nessa linha de pensamento?
Não da espécie, eu diria, porque os indivíduos meio que não estão nem aí pra se a espécie vai sobreviver ou não, eles querem saber dos genes deles, né? E é basicamente isso, é uma competição de genes. Ficou confuso?
Não, eu tô adorando isso. Como que eu faço pra ganhar essa competição de genes? O que que meus genes precisam ter?
Os seus genes precisam fazer aquelas duas coisas, né? Você precisa fazer com que você sobreviva e que você tenha filhos, né? Então, enfim,
E garantir a sobrevivência dos seus filhos.
Exato.
Também é importante.
Primeiro, pra isso, você precisa ter filhos.
Tem duas, na verdade, tem duas estratégias na hora de, vamos dizer, ter filhos.
É.
Porque tem a K estrategista e tem a R estrategista. A R vem de reprodução, né? Que ela simplesmente foca em ter uma grande quantidade de filhos. E aí ela meio que, a mãe, né, o pai, a família não pode cuidar tanto deles. Então meio que tem uma mortalidade gigantesca. Então poucos sobrevivem. E na K estrategista, K não significa nada, eu acho, mas é pra você fazer o contrário.
Eu tava até com medo do que significava o K, mas é bom saber que...
K, não, eu não sei por que K. E aí o K é o contrário, né? Então são poucos filhos e muito cuidado com ele, né? E o ser humano claramente é um super K estrategista, né? A gente tem só um filho e dá um trabalho do caramba, mesmo não só hoje na sociedade moderna, mas antigamente, sabe? É muito custoso ter um filho. A gente nasce sem andar, sem falar, sem poder nem se alimentar direito, sabe? É um trabalho enorme.
Eu tava lendo um livro, eu não lembro, na verdade, se era o 21 lições pro século 21 do Yuval, ou se era um outro livro que eu tô lendo, que eu não sei se tem em português ainda, mas era Origins, How the Story of Earth Shaped Human History, alguma coisa assim. E eu lembro de ter lido uma peça de informação, que eu até gostaria de saber se isso procede ou não, mas que de vários outros animais, o ser humano possui, no seu desenvolvimento como criança e adolescência, uma das maiores fases, um dos maiores períodos de infância e adolescência. Isso, na verdade, é uma grande desvantagem, ou quer dizer, seria estritamente no sentido, sei lá, puramente biológico de evolução, uma possível desvantagem no sentido de serem frágeis durante um período tão considerável da sua existência. Isso procede?
Não foi uma desvantagem porque estamos aqui, né? Entendeu?
Sim, justo.
Então, eu acho que não é que a gente tem que julgar as coisas, características individuais de cada animal e dizer que, isso é ruim, ele não devia ter sobrevivido. Não, se todas as espécies, hoje em dia, se elas estão aqui, se elas vivem esse momento de agora, é porque elas mereceram, sabe? É uma coisa meio meritocrática, é foda. Ele tá aqui é porque ele mereceu!
Isso me lembra uma frase de esportes que vi uma vez, que não lembro onde, mas é algo tipo, Alguns dizem que o time mais forte ganha, mas na verdade o time que ganha é que era mais forte.
É similar, exato, né? é isso.
Está aqui agora.
É exato.
É porque foi mais forte a concorrência.
É que a gente geralmente esquece dos 4,2 bilhões de anos que antecederam hoje, sabe? Então, é 4,2, né?
Só vê o tanto de coisa que já foi pro buraco aí, já tá... E literalmente, né? Porque tá enterrado em camadas sedimentares da história da Terra.
Não, é, exato. A maioria das espécies dá errado.
Isso não é poético. Existe alguma... Tu tem na cabeça algum número estimativo da proporção de espécies que dão errado pra proporção de espécies que dão certo?
Cara,
Eu sei que isso é pedir demais,
acho,
mas...
Acho que depende da escala de tempo também, né, Pedro? Tipo, você fala em questão de 100 anos, 100 gerações, 1.000 gerações, 10 mil gerações, na história de toda a Terra.
Pô, na história de toda a Terra seria um grupo amostral da hora.
É, não, mas daí esse é 99,9, provavelmente.
Não, mas assim, eu acho que a quantidade de espécies que são extintas é gigantesca, né? Imagina que todo dia tem espécies, literalmente todo dia tem espécies desaparecendo. A maioria a gente nunca nem vai ouvir falar delas, né? Por isso que é importante a gente preservar ambientes como a Amazônia, né? Por exemplo. Mas imagina que teve 3,5 bilhões de anos, sei lá quantos, de evolução na vida na Terra. Imagina, não todo dia, mas, sei lá, nem que seja todo mês, sabe? É muita espécie que deu errado, sabe?
Segundo o Field Museum of Science, no final do museu de evolução deles, eles têm uma tabela que fala que, sem interferência humana, 4 espécies são extintas por dia. É a estimativa.
Uhum.
Com interferência humana, tá perto de 40 agora.
Eu posso fazer uma pergunta bastante limítrofe, no sentido de realmente causar?
Claro.
Claro, se você não puder, a gente corta depois, não tem problema.
Ok, é o seguinte, vamos supor que, ok, 4 espécies desaparecem sem interferência humana. Ou seja, elas perderam o jogo da evolução, digamos. Digamos que esse número sejam 10 espécies com interferência humana. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu apenas gostaria de discutir isso. Até que ponto é certo dizer, por exemplo, que, ok, então se uma espécie não continuou existindo após a interferência humana, digamos, ela também não é considerada... Tipo assim, até que ponto a interferência humana pode ser considerada...
Sim, sim. Não é fácil de limitar, de tipo, traçar uma linha na areia e dizer, a partir daqui foram as espécies que o ser humano matou, e aqui, não, já era pra morrer mesmo, entendeu? É difícil.
É, porque tudo tem consequência indireta, e elas são bastante complexas,
pois,
né?
É.
Então, a gente...
Por exemplo, um exemplo clássico disso, que eu até fiz um vídeo sobre, um vídeo que o nome é Pandas Deveriam Morrer. Que, tipo, esse
eu
caso
esse
do panda
vídeo.
É
Parabéns.
Bem clássico porque, cara, você olha pro panda e ele basicamente é um urso que só come, um urso pesadaço, assim, tem que comer muito, e ele só come uma coisa, bambu. E tem uma consequência de problemas que ele também acabou levando ele a diminuir consideravelmente a população, sabe? Eles são extremamente difíceis de se reproduzir, sabe? Eles têm... eles têm uma alta agressividade também. Eles são fofinhos, né? Mas não chegue perto de um panda, não, que eles são bem agressivos, sabe? Eles são... Talvez aqueles criados em cativeiro sejam bem tranquilos, mas se você estiver andando na rua e encontrar um panda, tome cuidado. E, bom, mas eu também não culpo os pandas a não se reproduzirem direito, né? Porque imagina só, você é sequestrado.
Eu também não me reproduzo
natureza,
direito aí, porque
no...
os pandas têm que...
O quê? O que é?
Eu brinquei.
Não, o que foi? Não,
eu falei... Se eu não me reproduzo direito, quem sou eu pra jogar os pandas,
exato,
né?
Exato.
Ok,
mas
pessoal,
eu não ia nem falar
o podcast
isso.
Acabou. O podcast acabou, pessoal. Esse
não,
é o ápice
Greg,
do cenário.
Greg, imagina, pior do que isso, você é raptado por um lugar e tem uma sala fria com alienígenas te olhando e você acaba de encontrar outro ser da sua espécie que você nunca viu na vida e você tem que procriar lá, sabe? É basicamente esse o cenário do panda, entendeu?
Pois é. Alguém se perguntaria se talvez é melhor morrer mesmo, né?
Pois é, mas enfim, então, porque... é isso que é difícil, sabe, de dizer se é por causa do ser humano ou não, sabe? Tem gente que diz que o panda ele tem que morrer porque, enfim, ele tem essa série de problemas, né? Porque ele parece ser limitado. Sendo que essa foi a estratégia que ele encontrou, entendeu? Pra sobreviver. O real motivo dele ter realmente diminuído muito de população foi porque o ser humano, principalmente lá na China, né, onde ele é endêmico, ele
O panda é só endêmico da China, né?
Não é só endêmico da China, né? Não sei. Mas enfim, o pessoal, eles acabaram degradando muito o ambiente deles e acabou acabando com o habitat natural deles, porque eles dependem do bambu. Então, se acabou o bambu, acabou os pandas. Então, esse é o maior problema deles. Não porque eles têm que morrer, porque eles têm essas características deles. Foi o que deu certo pra eles.
Então, seres humanos são os responsáveis pela sobrevivência de pandas.
Atualmente, eles são bem carregados. Eles, parece que eu sou um alienígena, mas enfim.
Isso é uma questão que é interessante, que eu acho que, as mudanças que os humanos criaram no planeta exemplificam bem isso, mas uma coisa curiosa que eu acho sobre evolução é que indivíduos estão no meio ambiente, certo? Estão no ambiente, numa situação, num contexto. Mas em muitos casos, na biosfera, esse contexto são outros indivíduos biológicos. Então, claro. As ações de indivíduos biológicos mudam o contexto biológico, que muda indivíduos biológicos e isso se recicla.
E os tanto indivíduos que, por exemplo, biológicos mudam o ambiente inteiro da Terra também.
É, exatamente. Completamente.
Isso que é o mais louco.
É. E a gente acha que a gente mudou o mundo, a espécie que mudou faz o planeta, mas na verdade a espécie que tá ganhando ainda são as plantas.
Pois é, cara. Isso é engraçado de pensar, porque qual o critério de... Sabe, o que a gente bota no pódio as espécies e diz, essa aqui é a ganhadora e é a que tá dominando, sabe? Porque, de repente, pode ser as galinhas. Tem 9 bilhões de galinhas. Não, aí,
obviamente, seres humanos estão em primeiro lugar, né? Afinal, nós que estamos fazendo
pódio. Afinal, somos humanos. A gente faz o ranking, né? Então, a gente tem primeiro.
Ou vocês acham que é pura coincidência, Miss Universo, todas as edições ter sido da Terra?
Cara, isso é uma sacanagem com todos os outros seres inteligentes do universo, tá? Eu como humanidade... Se você é um ser extraterrestre e tá ouvindo esse podcast, desculpa, eu falo isso em nome de toda a humanidade.
Sabe, isso pode ter soado como zoeira, mas o Anchor, ó, eles estão muito preparados pro futuro. Isso não é Ed, eu tô falando isso do fundo do meu coração. Eu entrei no site esses dias pra ver, tipo assim, da onde que as pessoas estavam ouvindo o podcast. E o Anchor separa por planeta do sistema solar.
É sério?
É sério isso, mas curiosamente 100% dos nossos ouvintes são da Terra no atual momento da sociedade.
Infelizmente nenhum astronauta escuta a gente.
O melhor de tudo é que Plutão não tá na lista de planetas, então...
Não,
gostei.
Mas por que estaria?
Não, exatamente, mas existem pessoas que defendem a existência de Plutão como planeta, então quem sou eu pra julgar? Ok, então nesse último segmento a gente conseguiu ver claramente uma vantagem de ser imortal, ou melhor, amortal. Ou até acho que nos dois casos, acho que pode colocar imortal aí, que quanto mais tempo um indivíduo fica vivo, mais ele pode reproduzir e garantir que novos indivíduos estejam vivos no futuro. Ok, até aí tudo bem.
E ele conta como indivíduo também, né?
Exatamente. Então, agora eu queria mudar o foco pra pensar estritamente em desvantagens. Só que não... Ok, vamos começar de leve. Quais seriam as desvantagens se seres humanos fossem amortais?
A espécie
inteira?
Que tipo
de impactos você... A espécie inteira,
se fosse,
nossa,
se a gente...
velho, ia ser uma merda, velho. Imagina... Não, ia ser terrível, galera. Eu sou a favor das pessoas terem que morrer mesmo, gente. Não... Sabe? É sério.
Não, por favor, desenvolva.
Não, tá, ok. Eu realmente preciso me explicar agora. Mas é porque... Imagina... Se lá desde o início da história da humanidade, se a gente sequer pode botar uma data nisso, mas se desde aquele dia até agora as pessoas não morrem, significa que quem tá no poder não vai morrer, sabe? Tipo, imagina uma empresa, vai. Imagina que o Pedro tem uma empresa de bolachas, vamos simplificar. E aí o Pedro não morre. E aí simplesmente...
Só pra dar uma escala de tempo, eu acho que eu vi um dado uma vez... Que se a gente não morresse de velhice, o tempo de vida médio seria perto de 1000 anos, por causa de acidentes e coisas assim.
Isso é um dado interessantíssimo.
Não, mas, tipo, se o Pedro tivesse essa empresa ou alguma coisa assim, ele não ia conseguir ficar se atualizando sempre, assim, das coisas dos jovens, não sei o quê, e não ia nunca estar à frente das coisas, sabe? Então ia ficar sempre uma coisa desatualizada e nunca ia mudar. Eu acho que a sociedade ia ser muito difícil de mudar se as pessoas
Os millennials seriam as pessoas novas com só 1000 anos. Daí ia ter os caras de 10 mil anos reclamando dele.
Ia ser um choque de 30, 20, 50 gerações ao mesmo tempo, sei lá, isso é muito doido.
Na verdade, será que a gente não tá interpretando as coisas sobre os olhos de uma vida que essas pessoas não teriam? E o que eu quero dizer com isso? A gente tá acostumado com a estrutura social de hoje, de as pessoas viverem, vamos colocar em média, 65 anos. Vamos usar isso como média.
Vamos ser físicos e vamos botar a aproximação aí, 100 anos. Eu não falo, tipo, preciso, eu falo ordem de grandeza, sabe?
Ok, então 10 na 2, ok, 100 anos. Vamos colocar que seres humanos vivem em média 100 anos. Toda a nossa estrutura social e política e de civilização tá calibrada e colimada para esses 100 anos. Então, a gente tá acostumado a, sei lá, grandes mudanças de paradigmas na ciência a cada 100, 150 anos, que mais ou menos coincide com uma nova geração. A gente tá acostumado com grandes mudanças e rotações políticas que acontecem a cada, sei lá, 25 anos, que é quando uma geração anterior sai da política e a outra entra, e assim vai. Só que, levando em conta que seres humanos durassem 1000 anos, vamos colocar a média que o Greg falou de pessoas amortais, será que a gente simplesmente não imaginaria como seria a sociedade com menos tempo? Porque a gente tá tão acostumado com 1000 anos que pra nós aquilo ali é tipo totalmente o normal, sabe? Imagina que, sei lá, que seres humanos ao invés de viver 100 anos, vivessem 25. Será que a gente não estaria mais acostumado e nem pensaria como seria, por exemplo, mandatos políticos de 4 anos, quando na verdade a gente tem de 6 meses ou coisas do tipo, sabe? Vocês conseguem...
Sim, eu entendo, mas eu acho que ainda se aplica. Eu acho que ainda a sociedade, nesse caso, vai demorar muito pra mudar em relação a que a gente tem hoje.
Um grande problema que eu vejo com isso é, por exemplo, o aquecimento global, em que a gente precisa tomar, sei lá, uma decisão e ações concretas nos próximos 20 anos. Só que o que são 20 anos pra seres que vivem 1000 anos, em que, sei lá, a estrutura política da sociedade precisa mudar drasticamente em 20 anos, sabe? Sendo que a cada 1000 anos um grande choque político aconteceria. E isso é um problema sério que eu consigo entender o lado de vocês.
Outra questão mais individual é o seguinte. Todo dia na sua vida você joga uma loteria com a sorte. E que existe uma chance muito baixa de você sofrer um acidente, de você se machucar mais seriamente. Isso é uma possibilidade real. E agora, se você vive, pessoas vivendo 60, 80 anos, várias delas se machucam de um jeito ou de outro, a gente acaba sofrendo de uma forma ou de outra. Mas, assim, no decorrer de uma vida, é raro uma pessoa que sofra vários acidentes que alterem a vida dela. Que, sei lá, perca uma mão, perca movimento de parte do corpo. Agora, se você vive 500 anos, 1000 anos, as probabilidades vão se acumulando.
É verdade.
Uma pessoa que viveu 2000 anos, muito provavelmente, sei lá, já teria perdido um membro, teria um corpo cheio de cicatrizes, teria, sei lá, provavelmente a visão destruída por causa da radiação ultravioleta e coisas do gênero.
A gente teria que ter uma biologia totalmente diferente, no caso, né?
E daí chegaria no ponto de a gente estar sendo genuinamente amortal, né? De, tipo, não só... Tipo, um amortal indo pro imortal, que você não só pode viver pra sempre a partir da sua idade, mas como você consegue se recuperar de basicamente qualquer ferimento não mortal.
Uhum.
Perfeitamente.
Eu acho que pra a pessoa ser amortal, ela teria que realmente mudar muito aí o sistema de reparação de dano, sabe? Porque a gente faz essa reparação certinha pro nosso esquema de viver até 80, 100 anos, né? Que é o que eu tava falando, né? Tipo, depois dessa idade que você para de se reproduzir, depois você atinge 60, 70, 80, vem um monte de problemas, de genes que acabam sendo, vamos dizer, ativados, assim, como você já tá mais velho, que não vão fazer diferença na evolução porque você já se reproduziu. Então, sabe, teria que esticar tudo, né? Tinha que esticar a época de reprodução, tinha que esticar, sabe? É difícil. E sabe de uma maneira que eu acho que é possível de fazer isso? De verdade? E não usa tecnologia nenhuma. É simplesmente você... eu acho que até o Richard Dawkins falou isso no livro O Gene Egoísta dele. Que é o seguinte. Imagina que tem uma população aí, uma cidade... que existe uma lei que diz que as pessoas não podem ter filhos até certa idade. Vamos supor 30 anos. Aí, com o passar do tempo, essa lei, essa idade mínima para ter filhos, ela vai aumentando. Aí passa para 35, 40, sabe? Isso numa escala altamente longa, sabe? E aí, sei lá, com... não sei se é exatamente isso, mas depois de 1 milhão de anos ou alguma coisa assim, aquelas pessoas daquela população podem estar vivendo muito, sabe? Não tem muito uma... talvez existam limites, né? Mas estaria com certeza muito mais do que nós humanos aqui de hoje. Talvez 300 anos, 1000 anos.
Mas eu acho que esse exemplo é meio no vácuo, porque
não,
se
sim,
tem
com
uma
certeza,
coisa
com certeza
que a história da humanidade comprovou é que você não consegue impedir pessoas de fazer sexo, não importa o quão estritamente você vigie elas.
Sabe? Não, é. Isso é totalmente uma esfera no vácuo, tá ligado? É totalmente impossível.
Seria de basicamente, novo. Isolar a sociedade de todas as pressões evolutivas, salve aquela uma, basicamente.
É difícil. É impossível.
Sabe, eu acho que movimentos anti-Estado seriam muito mais fortes nesse cenário. Porque seria um cenário bastante extremo.
Não. Porque até esse é um incentivo não só social, mas biológico, né? Sabe? De reprodução. A gente é de carne.
Uma necessidade fisiológica, eu posso colocar assim?
É, basicamente.
Psicológica também.
É.
Mas é, certo nível, enfim, níveis.
Eu gosto como vocês só concordam com... Vocês todos estão com medo de admitir que sim.
Não, eu sou super a favor da gente entender que nós não passamos de macaquinhos pelados e nós somos totalmente envolvidos por emoções, coisas ilógicas e nada faz muito sentido se a gente analisar de perto.
Sim.
A gente acha que a gente tem livre-arbítrio, quando, na verdade, é tudo uma ilusão. E nós apenas somos algoritmos geridos por
nós.
Nós
não, só o Greg.
É verdade. Não, o Greg é um outro tipo de algoritmo.
Greg, se defenda.
É porque eu funciono direito. Ha, 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 ha. Não, mas brincadeira.
Risada típica de algoritmo.
É, inclusive, então, vou tentar fazer uma pergunta. Qual é a sua opinião em respeito, em relação ao livre-arbítrio, Davi?
Ah, agora o podcast fica interessante.
Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso até, e eu acho que deve ser por isso que vocês estão perguntando, não sei. Mas, então, o livre-arbítrio... Primeiro, um disclaimer é de que nesse vídeo do livre-arbítrio eu não considerei física quântica, né? Mecânica quântica, aquela coisa das probabilidades e tal. Porque eu foquei mais no mundo macroscópico que a gente vive, que por mais que talvez, de fato, exista essa coisa da física quântica de... Nossa, toda vez que eu falo física quântica, eu me sinto que eu tô enganando as pessoas, mas enfim... toda vez que tem esse lance de mecânica quântica das probabilidades, eu penso que, ok, é verdade, é assim no nível muito pequeno, mas nessa escala grande da gente, macroscópica, eu acho que isso não se aplica, sabe? Então, se a gente parar bem pra pensar, tudo, inclusive os nossos pensamentos, são consequências de algo, né? A física é assim, né? A física clássica, né? Tipo, uma coisa
existe
acontece...
Existe uma relação causal.
Uma coisa acontece porque algo veio antes e causou isso, né? Uma causa e uma consequência. Então, o seu pensamento, por mais que ele tenha sido totalmente um floquinho de neve especial que só você pensou naquele momento, ele foi só uma consequência dos seus genes, das interações que você estava tendo naquele momento, ou então que você teve lá desde o início da vida, ou então que a sua mãe teve antes de nascer e assim foi até o início do universo, sabe? Tudo veio, assim, a princípio, se a gente conseguisse prever, assim, no... soubesse perfeitamente cada partícula e tal, eu acho que daria pra gente... prever com muita precisão o que você tá pensando e o que vai acontecer no futuro. Enfim.
Qual foi o físico que falou aquela brilhante frase de que se me derem a posição e o momento de todas as partículas do universo no Big Bang, eu consigo prever a evolução do universo? Não foi exatamente no Big Bang.
Eu não sei se foi o Laplace ou o Lagrange, mas foi alguém dessa época aí.
Isso é meio controverso, né?
Isso é bem controverso.
Isso, enfim. É total controverso, na verdade.
Na época era só a física clássica que existia, né?
Uhum. Então, mas faz sentido.
Eu também acho que...
Mas até faz. Não, mas até se você leva em conta. Em conta.
Grande Greg.
Em conta. Física não, quântica. Foi sem querer, eu errei a palavra mesmo. Em conta a natureza probabilística da mecânica quântica, o que acontece é que, querendo ou não, apesar dessa camada probabilística, a mecânica quântica ainda tem causa e efeito. É como um computador probabilístico, sabe? Chega um momento que existe uma árvore de decisões ainda bem definida. E não dá pra sair dessa árvore dentro da mecânica quântica. Então, se a incerteza quântica, por alguma razão, se propaga ao nosso nível macroscópico, isso significa não só que você é uma máquina presa a uma teia de causa e efeito, mas como essa teia é basicamente aleatória. O que pra mim é mais frustrante ainda do que você não ter livre-arbítrio. Porque eu prefiro ser uma engrenagem bem encaixada na história do universo do que uma cagada perfeitamente aleatória.
Até em sistemas fundamentalmente regidos por probabilidades, a gente ainda consegue ter sistemas determinísticos.
É só probabilístico também, mas não é... Não existe um efeito mágico que abre as escolhas até onde a gente vê.
Tá, mas então realmente é possível ter no nível microscópico, quântico, um momento, uma realidade probabilística e no macroscópico uma que seja determinística. É possível isso?
Então, a gente não sabe, porque tem um salto aí que não dá pra fazer, né? Porque a gente não consegue nem estender a física exatamente até englobar a química. Então, assim, seria um salto num abismo de ignorância muito longe. Isso aí, ó, dado que a gente sabe de mecânica quântica, é nossa mente probabilística. Essa afirmação não tem nenhuma base científica. E não tem como ter atualmente.
Teria que ter uma teoria de tudo, né?
Teria. O primeiro é que a gente precisa de uma boa teoria de mente. A gente não tem nenhuma boa teoria de como a mente humana funciona.
Ah, é verdade.
Se quer ligar isso com a teoria de física de partículas.
Não adianta ter uma teoria de tudo, por exemplo, física, que diz respeito e analisa sistemas físicos, se a gente não tem uma teoria de mente que consiga relacionar essa teoria e transformar, por exemplo, a nossa mente, descrever ela em termos físicos.
Apesar de que eu acho que é possível, quem sabe, não sei.
Não, sim, isso é uma questão de postura, eu acho, de como se fosse uma escola de pensamento, sabe?
Sim, é uma questão de... Isso é uma posição filosófica, porque não tem como saber se a física consegue modelar um ser humano, sabe? E por você vai ter um momento de achar que você consegue. Tipo, não, mas é só eu botar a equação de todas as partículas que compõem um ser humano junto. Ah, beleza, tenta fazer isso e tirar qualquer dado que realmente seja representativo. Isso é totalmente impossível. Se pensar, não, mas tem que dar se eu fosse perfeito. Mas não é assim, sabe? A ciência é construída em cima desse modelo... E você tá esticando esse modelo para um ponto em que você não consegue tirar nenhum resultado útil. Então, ainda é ciência? Ainda é o modelo funcionando?
Ah, tá.
Eu
entendi.
Acho que fica em aberto essa questão, é.
Porque talvez o modelo... da vaca que vira uma bola de esfera no espaço, né?
É a questão do domínio de aplicabilidade de uma teoria, sabe?
E até pensem no seguinte, em como o caos, a teoria do caos, tem um papel importante na evolução de um organismo. Pensem que a gente consiga uma teoria de tudo perfeita, que a gente consiga colocar isso num computador, digamos. E eu acabei de criar um algoritmo de computador que vai ser uma espécie de spore, só que de verdade, sabe? Tipo assim, que consiga desde 4,2 bilhões de anos atrás ir simulando o desenvolvimento de um organismo.
Então é que nem a simulação que a gente vive agora. Que nem a simulação de agora.
Perfeitamente, que nem a simulação que a gente vive agora. Então, imaginem o seguinte, a gente começa... Vamos supor que a gente começa com uma célula, pra já tirar o mistério do surgimento da vida da reta. Vamos começar com uma célula e essa célula vai, sei lá, se organizar com mais células e vai formar um corpo, digamos, um organismo. Uma estrutura organizada de células que comece a desempenhar um papel em prol da sua própria sobrevivência e com, sei lá, trocas de função e coisas do tipo. Se em algum determinado momento desse ponto evolutivo, que lembrem-se, tem 4,2 bilhões de anos pela frente, ou menos, sei lá quanto tempo que demorou para células, organismos unicelulares se organizarem em multicelulares, qualquer pequena alteração de condições externas ou internas, qualquer célula que entre nessa brincadeira de uma maneira diferente, a gente termina com um resultado totalmente diferente de seres humanos, sabe?
Não só diferente de seres humanos, mas, assim, radicalmente diferente, sabe? Poderia ser algo que não tenha literalmente nada a ver.
Existem precisos um de quase infinitos casos que o resultado são seres humanos exatamente como a gente é hoje. E, sabe, isso é assustador. E me deixa...
Não, e até vale até se perguntar o quanto da nossa experiência não é compartilhada pelos animais que estão ao nosso redor, sabe?
Como assim?
Porque, por um lado, a gente pode pensar... Porque, assim, a gente é a espécie que tem tecnologia, certo?
Somos.
Mas uma das principais razões que a gente tem tecnologia não é só o nosso cérebro. É porque a gente tem dedões opositores que permitem manipulação fina de coisas.
Exatamente.
Tipo assim... E tem uma série de espécies que apresentam uma criatividade basicamente humana para várias coisas. E só não tem justamente a capacidade mecânica de desenvolver tecnologia e linguagem. Golfinhos têm nome próprio.
É, exatamente, golfinhos, eu ia dar esse exemplo. Golfinhos, eles são extremamente inteligentes, a gente não sabe exatamente quanto, né? Enfim, mas se eles tivessem polegares opositores, né? Porra, os caras podiam tá benzaço aí. Tipo, imagina se, por exemplo, a nossa espécie nem é tão diferente do que a gente é agora, mas a gente tivesse se desenvolvido na água. Seria uma coisa um pouco difícil, por exemplo, de criar fogo e assim... Um pouco difícil, bastante. E assim conseguir desenvolver culinária de cozinhar coisa, né? E poder comer coisas já pré-digeridas, né? Que é o cozimento é isso, né? Pré-digeridas pra você ter uma grande quantidade de calorias. E assim ter um cérebro gigante que consome um monte.
Eu gosto muito desse tipo de experimento mental, que é uma espécie de declive escorregadio controlado, sabe? De pegar uma situação hipotética, mudar as condições iniciais e ver onde que isso acarretaria. Por exemplo, no caso de seres humanos na água, uma consequência de a gente não brincar com fogo tão cedo seria que a gente, por exemplo, não chegaria na manufaturação, acho que não sei se essa palavra é correta ou não, do vidro, é a manufatura do vidro, a criação do vidro, e a gente, por exemplo, não teria ou demoraria muito para chegar em ótica da física.
Não, a gente não teria nem cobre sem fogo.
A gente não teria celulares.
A gente não teria nada. A gente não teria inteligente.
Não teria, não teria. Não. E mesmo se a gente fosse inteligente o suficiente para criar ferramentas, não existiriam as condições materiais para avançar, sabe?
É.
Porque a gente não teria como fazer, sei lá, processar cobre, processar outros metais, porque a gente precisa de fogo e de calor.
É verdade.
Ou precisaria de algo muito absurdo.
Não, e outra coisa, se você tiver, por exemplo, se você é uma espécie, né? Você que tá me ouvindo aí. Se você é uma espécie que tá no mar ali, você não necessariamente pode ter acesso ao fundo do mar, porque lá é uma pressão absurda, então como é que você vai tirar aqueles minerais lá de baixo? Então... não é tão simples. Talvez a nossa faixa de vida ideal esteja, sei lá, no caso de seres humanos aquáticos, fosse, sei lá, de 0 a, não sei, 100 metros.
100, 200 metros.
É, o que é ridículo. A Fossa das Marianas tem o quê? 11 quilômetros?
11 quilômetros.
Nós seríamos seres de águas rasas.
É.
Triste.
Não, pior se fosse de água profunda, velho. Você tá confinado lá pro resto da sua vida. Você nunca pode ir nem pra terra. Você morre na hora. Enfim.
A gente não ia ter nem planta pra comer.
É, tá ligado? Então a gente tem vários detalhes muito bestas, sabe? Durante a nossa curso evolutivo que foram muito cruciais pra que a gente conseguisse desenvolver uma inteligência e, por consequência, uma civilização incrível como essa, sabe? Imagina, porque assim, não é uma coisa 100% certa de que foi por causa disso, né? Mas talvez um dos fatores foi de que aconteceu algumas mudanças climáticas alguns centenas de milhares de anos atrás, que acabou fazendo com que a floresta tropical ali na África virasse uma savana, entendeu?
E aí, sim, foi os macaquinhos o surgimento dos
de
Himalaias.
Lá...
Hã? O surgimento dos Himalaias bloqueou as massas de ar que vinham da Ásia e causavam chuva no norte e nordeste da África. Acho que é mais ou menos isso, eu posso estar errando em alguns detalhes, tipo as regiões.
É mais complexo
até
do que isso,
pra me
entendeu?
Corrigirem. Não, sim, é mais complexo do que isso, tem que analisar como um todo. Mas isso explicaria, por exemplo, o surgimento de hominídeos na África, por causa do terreno novo que surgiu.
É.
E é muito massa isso. Isso, inclusive, tá nesse livro que eu citei antes, do Origins, e o livro inteiro discute basicamente isso, como mudanças climáticas e mudanças de relevo geográficas do planeta, da superfície do planeta, acabaram afetando a civilização, tipo, humanos como espécie, como, tipo assim, como evolução, no sentido evolução da palavra, e também na questão civilização, de por que que a gente tem países e regiões subdesenvolvidas hoje e regiões desenvolvidas, e qual a relação disso com, por exemplo, riquezas minerais no solo e na região.
Animais de trabalho também fizeram uma grande diferença no desenvolvimento social de diferentes lugares do mundo.
Guns, Germs and Steel, ele vai bem nessa hipótese geográfica, né? Que, por exemplo, por que que os colonizadores, né, os europeus, eles dizimaram os índios e não o contrário? Por mais maluco que pareça, tinha muita civilização aqui na época, principalmente ali no México, que era uma galera muito desenvolvida, entendeu? Eles criaram civilizações...
O sistema de agricultura de tribos das maiores, das principais civilizações da América era mais complexa que a europeia.
Exato, então...
Você precisava, tipo, de anos de treinamento pra dominar.
Agora, qual era a diferença? Que o Greg já sabe que... Enfim, eu vou falar aqui. Que aqui não se tinha simplesmente animais domésticos, né? Mamíferos de grande porte pra... Enfim, servir pra ajudar a puxar um arado, carne, leite, essas coisas.
Você vê, servir de motores animais, basicamente.
É... E aí, isso fez com o quê? Que meio que tivesse um certo limite, né, no crescimento das populações. E apesar de existir alguns bolsões, algumas exceções, né, nas Américas como um todo tinha uma densidade populacional menor, né? E isso fez com que existisse menos contato humano, né? Ou seja, quanto mais contato humano, quanto maior a densidade populacional de pessoas vivendo... juntas, eles acabam desenvolvendo doenças. E aí, as pessoas que não são resistentes, enfim, morrem, sabe? Vai indo, assim. A peste negra, por exemplo, matou o quê? Não sei se foi um terço da população da Europa em alguns anos. E aí, tipo, nós que, sei lá, somos descendentes de europeus, nós estamos aqui com aquela resistência, né, que os sobreviventes conseguiram, né? Então, essa galera que vivia aglomerada ali, cheia de doenças, sem nenhum tipo de saneamento básico, enfim, uma coisa de desgraça terrível, eles tinham muitas doenças que eram teoricamente perigosas para quem não estava vivendo lá. Mas eles tinham sobrevivido, né? Alguns, né? Então, eles tinham criado a resistência. Então, quando eles encontraram os nativos daqui do Novo Mundo, essa galera simplesmente não tinha esse histórico imunológico, porque não tinha altas densidades aqui. E tudo isso por uma coisa idiota, né, cara? Porque não tinha uma vaca. Cara,
é,
uma
por distribuição, assim, né? É. E depois, ainda durante a Revolução Industrial, acontece que as reservas de carvões mais acessíveis do mundo estavam na Inglaterra.
Olha aí,
que
era
do lado também. É, que estavam as mais próximas à superfície, mais fácil de extrair. Deu o motor surgir lá e tudo desemboca.
Pois é, que louco isso, né? Como a vida é totalmente aleatória e como assim, talvez, sei lá, imagina, sei lá, acontece uma coisa diferente, o Império Romano não cai e até hoje nós estamos vivendo mais ou menos naquele nível. Tá ligado? É, enfim, é loucura.
É, não, e tanto que, por exemplo, isso dá até pra ver no tipo de coisa que a gente pensa hoje em dia como chegou disso. Porque a tecnologia que alimentava a expansão europeia eram principalmente tecnologias na base do metal depois da Revolução Industrial. Uhum. Então até hoje, se eu falo, pense numa tecnologia, a maioria das pessoas pensa num computador com luzes piscando, energia elétrica. Mas isso é só um tipo de tecnologia.
É,
tecnologias são todas as ferramentas que a gente usa para manipular o mundo.
É verdade.
Então, por exemplo, tecnologia que é produção de adubo. Como você faz irrigação de plantações diferentes,
nitrogênio
em terrenos
no solo.
Diferentes. Exatamente. Isso é um tipo de tecnologia que aqui era mais avançado, que sustentava a vida aqui, mas que a gente não, muitas vezes, nem pensa como tecnologia.
Verdade.
Ou até, eu acabei pensando numa coisa aqui, mas isso foi, tipo assim, eu não tenho nada para embasar esse pensamento, mas até que ponto será também que viver, por exemplo, na Europa ou em regiões próximas, sei lá, Oriente Médio na época, não desenvolvia o lado armamental de um país? Até por estar exposto a invasões que fazem com que impulsione a tecnologia armamentista, por exemplo, e isso te dá uma vantagem enorme sobre outros povos que não têm esse mesmo tipo de preocupação.
Mas aí entra o fator geográfico de novo, né? Porque lá a Europa é um lugar que a Europa é uma península, né? E ela tem várias penínsulas com penínsulas, sabe? E aí tem montanhas, não sei o quê, e dá pra separar muita gente, isolar, e aí vira tribos diferentes, sei lá o quê, tá ligado?
É, tanto porque a violência tribal, ok, existiam tribos bastante violentas e grupos de pessoas bastante violentos, mas não era o padrão. A violência, antes do surgimento de equipamentos armamentistas realmente perigosos, a violência era principalmente entre grupos pequenos de pessoas, parava quando as primeiras pessoas se machucavam, assim, porque era isso que tinha de gente.
Uhum.
Então, quando o seu chefe tomou uma flechada na coxa, ele já começava, não, galera, estamos perdendo aqui, porque se tem 20 pessoas brigando e você perdeu duas, você vai perder.
Para, acabou a brincadeira, pessoal.
Aí se pega no olho.
Aí se pega no olho, 5 minutinhos sem perder a amizade, hein?
e outro detalhe que eu lembrei agora, que também contribuiu para que houvesse uma grande troca de germes, né, dentre as pessoas daqui do lado do Velho Mundo, é que, simplesmente, se você pegar um mapa e ver como o Velho Mundo é, vamos dizer, esticado no sentido horizontal, sabe? Num mapa. Ou seja, tem muita terra e tudo é mais ou menos ali no mesmo clima, sabe? Tem as coisas que dá certo ali, dá certo no outro lugar. Não é tão diferente, sabe? Agora, aqui nas Américas é mais no contrário, né? É mais vertical, então se você vai para outro lugar, você acaba mudando a sua latitude, aí o clima já é diferente, as coisas não funcionam tão bem, então...
E a América do Sul ainda era isolada geograficamente,
exato,
por boa parte da história.
Então, o comércio não era tão simples, sabe? Porque, às vezes, o que funcionava, as sementes que você queria trocar com outra pessoa, era de uma planta que não funcionava lá no outro lugar, sabe? O que não era tanto o caso do Velho Mundo.
É porque a Rota da Seda saía do norte da China, chegava na Europa e subiu, sei lá, 2, 3... pontos de latitude.
Não é tanto em comparação com quantidade de terra, né?
Agora, se quisesse ir pra América Central da América do Sul, você, de repente, você tá no outro hemisfério.
É bizarro isso, né? São coisas muito aleatórias.
É muito aleatório.
Ok, E a gente passou os últimos grandes momentos do podcast discutindo alguns assuntos um pouco pesados no sentido histórico e social e coisas do tipo. Eu queria introduzir agora um assunto mais leve, com uma pergunta que eu queria fazer pra vocês dois.
Estou preparado, já me segurei na cadeira, que sei que essas perguntas leves é sempre...
É sempre sinal de cenas antes do desastre. Vamos supor que vocês têm alguma maneira de... Vocês vão ter um filho e vocês têm alguma
maneira
de...
Mas a gente vai ter um filho entre si? Eu vou ter um filho com o Greg?
A gente vai adotar um filho junto ou cada um vai ter o seu?
É diferente, sinapse, é bem diferente.
Eu declaro sinapse, podcast cancelado e eu vou precisar ir num psicólogo, eu já volto. Bom, enfim, continuando a discussão. E vamos supor que vocês soubessem de antemão que o filho de vocês tem, vamos supor, alguma doença congênita causada por fatores hereditários.
Uhum.
E vocês têm a opção de editar esse gene, de fazer com que esse gene nunca... Eu não sei qual que é a palavra certa aqui no sentido biológico, Davi, por favor, me corrija, mas se vocês pudessem editar esse gene pra essa doença não acontecer, não se manifestar...
Mas calma, o filho não nasceu ainda ou já nasceu?
Não nasceu ainda.
Ah, então ele... Nem teve fecundação ainda. Ah, tá.
Já não se chama Enzo ainda.
É, se ele...
Bom, a gente vai fazer uma inseminação artificial, o médico fala que eu tenho esse marcador de doença genética, ele oferece pra mim... Fazer uma edição lá que vai suprimir esse marcador genético.
É, eu imagino que tem que ser antes da fecundação, né? Porque depois que já é um embrião e tem, sei lá, centenas de células, é meio complicado.
Ok, mas sem entrar em aspectos técnicos, suponham que essa situação aconteceu, okay. É só assim.
Sim.
Eu só quero perguntar e saber, eu quero criar aqui a discussão.
A gente não consegue terminar, desculpa, Pedro.
Não, eu só quero inserir aqui a discussão de se vocês... qual que é a opinião de vocês sobre engenharia genética? E eu já sei a do Greg, que a gente já discutiu isso em alguns episódios, mas até vou pedir pra gente discutir de novo isso aqui.
Eu vou deixar o Calazans começar.
Tá, ok. A pergunta é o que eu acho da engenharia genética?
É. Exatamente.
Cara, eu acho que é um tema que ele é desnecessariamente controverso às vezes, sabe?
Controverso isso, hein?
Eu achei essa opinião controversa. Por favor, eu quero que você desenvolva.
Não, não tô dizendo que ele não é controverso de jeito nenhum, entendeu? Eu tô dizendo que às vezes tem casos que as pessoas acham que por ser um organismo geneticamente modificado, logo ele faz mal ou é ruim de alguma forma, entendeu? Porque não é... Isso é um salto lógico, sabe? Não existe... Só porque... É uma coisa que não existe na natureza e a gente editou ele e ele agora ele é meio que uma aberração, sabe?
Que eu não tinha pensado em organismos geneticamente modificados no sentido, por exemplo, comida. E muito obrigado por me apontar isso. Porque agora, depois de dar esse exemplo, eu posso restringir mais a pergunta pra edição genética, engenharia genética em humanos, especificamente.
Ai, cara, eu acho que é uma coisa que vai ser difícil acontecer por motivos éticos, sabe? Mas eu acho que pode acabar acontecendo aqui e acolá um caso isolado, sabe? Tipo assim, minha opinião é que eu acho que edição genética em humanos vai ser algo que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser algo legal, sabe? Eu acho que vai ser algo proibido. E aí talvez tenha um país ou outro meio obscuro que tem umas leis que, sei lá... Ou então as pessoas conseguem fazer de uma maneira ilegal mesmo no seu próprio país, enfim, não sei. Porque... Sabe, você começa a editar seres humanos, você começa a criar uma diferenciação de uma pessoa para outra, sabe? Num nível de que quem paga mais consegue melhores genes, sabe?
Você consegue transformar a diferença de classe em uma diferença biológica explícita.
Apesar de que já
Exatamente.
É isso, sabia?
Já tem um nível
quando
disso. Assim.
Quando você nasce na África e não consegue ter o mínimo do mínimo para conseguir se desenvolver... Infelizmente, cara, você nunca vai conseguir ter o potencial, vamos dizer, que os seus genes te deram, né? Porque você foi prejudicado, sabe? Você não vai...
Você não teve uma nutrição correta quando era criança? Sabe?
Isso já acontece. Agora, isso ia pra um patamar absurdo, né? Ninguém sabe qual que é o limite desse tipo de tecnologia, né? Exatamente.
Eu acho que a opinião dele tá similar à minha ainda, Pedro, que isso é... Você sair liberando edição genética com base de que você só dá acesso a isso a pessoas que têm condição de vida melhor, seja porque elas nasceram no país certo ou com tanto dinheiro certo na mão por coincidência, por pura sorte...
Ou se arriscaram no mercado
negro. Isso vai criar uma diferença absurda entre as populações, sabe? E se você focar em tentar justamente fazer esse negócio de edição genética... Antes de você estar disposto a botar o esforço para resolver os outros problemas que a gente tem, como essa comunidade humana, como dar uma vida digna para a maior parte da população, não...
Sabe, esse
não
teu segundo
certo.
Argumento, Greg, eu acho ele um pouco perigoso. Pelo seguinte motivo, a gente sempre vai ter outro problema para resolver. E eu já vou dar minha opinião sobre engenharia genética, mas eu só queria falar isso. Eu acho ele... A gente sempre vai ter outro problema para resolver. E esse tipo de argumento é aquele tipo de argumento que pode facilmente chegar no... Por que a gente está gastando dinheiro com exploração espacial e para manter seres humanos vivos em órbita quando tem pessoas passando fome na Terra, sabe? Essa é a triste realidade do mundo em que a gente vive, em que problemas sempre vão existir. E felizmente a gente sempre vai ter pessoas dispostas a trabalhar para resolver esses problemas. Só que colocar a solução desses problemas como um pré-requisito...
Não, mas eu vou te dizer porque eu tô comparando isso. Eu não tô tirando isso de um ad hoc. Eu tô falando o seguinte. Essa diferença que já existe entre a diferença social que já existe... vai ser amplificada pela edição genética. É por isso que eu tô falando dessa questão. Elas não são não relacionadas.
E outra coisa, esse
uma
exemplo
vez
da
você
NASA
tem edição,
é diferente, viu?
É, exatamente. Você tá comparando coisas que são não relacionadas aqui. E esse caso é diretamente relacionado.
Pois é.
Porque se você oferece edição genética à base de, sei lá, você tem que pagar pra ter isso, você exclui imediatamente a parte da população que, sei lá, não tem nem comida pra
agora,
comer direito.
Agora, pensando bem, o Pedro me fez pensar aqui agora, talvez a humanidade possa também criar ir num rumo oposto a isso e meio que tornar a edição genética algo padrão, que todo mundo meio que é obrigado a fazer, antes de, sei lá, de ter um filho, se ele for, no caso, minimamente planejado, pros padrões da época, não sei. E aí, sei lá, as pessoas podem, tipo, proibir por lei que você tenha um filho com um problema tal que é facilmente evitável na... como se fosse uma espécie de vacina, sabe?
É, uma vacina genética que, sei lá, você dá nas genitárias masculinas e daí, a partir daí, o suprime genes que estão associados a câncer, por exemplo.
Não sei, enfim. Ou então na hora de você escolher pra fazer o bebê, mas aí todos os bebês teriam que ser de proveito também, ia ser difícil. Enfim.
O meu maior problema com engenharia genética é, óbvio que, tipo assim, intensificar problemas, amplificar problemas que existem de classes sociais ou socioeconômicos, também é um problema, sim, está na lista. Mas o meu maior problema com engenharia genética sempre foi que, a partir do momento que a gente dá ampla liberdade para as pessoas editarem genes de seus filhos e progenitores, a gente também tá dando carta branca pra eugenia, basicamente. E isso é extremamente perigoso, porque daí sim, isso como consequência também vai gerar diferenças socioeconômicas, diferenças políticas, diferenças de acúmulo de poder e todos os outros problemas agregados com isso.
Sim, sim, é parte... Acho que é bem análogo essa questão que eu falei aí de você cria uma separação de classe muito mais explícita do que já é.
E imagina se isso virasse uma coisa extremamente politizada, sabe? Que... uma parte dos políticos deveriam, sei lá, um dia podem defender que tem que ter edição genética mesmo, não sei o quê, foda-se, ou, sabe? Talvez uma espécie de novo fascismo, sabe? Uma espécie de fascismo biológico, não sei.
Exato, a gente cria uma nova eugenia baseada em seres humanos geneticamente modificados, em que você precisa ter certo padrão de genes pra, sei lá, conseguir um emprego. Basicamente aquele filme Gattaca, sabe?
É, o Gattaca, é
excelente. É bem legal.
E... é Gattaca ou Gattaca? Eu não sei como pronunciar, mas
as duas pronúncias estão corretas, está instituído aqui agora por mim, fontes, águas, não sei o que, enfim.
Águas em dóia.
Exato. E continuando, tipo assim, eu vejo dois caminhos possíveis pro futuro da humanidade. O primeiro caminho seria o caminho da engenharia genética. Eu acho que seres humanos são peculiares e se em dado momento algum ser humano conseguir convencer pessoas de que engenharia genética é o caminho para alcançar nossos objetivos no futuro, e por objetivos no futuro, eu tô deixando isso bem amplo e aberto, porque sabe-se lá quais serão os nossos objetivos no futuro, e também não estou concordando ou discordando deles de antemão, tô apenas jogando um argumento.
Que traz uma vantagem em um certo sentido.
Exato. Essa vantagem pode ser financeira, essa vantagem pode ser tecnológica, por exemplo, exploração espacial, vai que a gente consegue, vamos supor, fazer uma engenharia genética e mudar genes que permitam seres humanos sobreviverem sem ar, vamos supor. Eu tô chutando, tá? Fazendo um caso absurdo.
Ou
só
sei
pra...
lá, remediar os efeitos... resistência à radiação, e daí você não pode ir pra Marte sem se preocupar com bloquear a radiação.
Exatamente, com câncer, por exemplo. Você pode ir pra Marte sem se preocupar com câncer.
Mas isso ainda é muito complicado, viu? Porque, tipo, a pessoa que vai nascer com esse gene, será que ela vai querer essa vida?
Bom, as pessoas antes dela decidiram por ela, e a gente tem
daí,
várias
daí
situações
tá...
da sociedade... Não, mas aí que tá, eu não tô... De novo, eu não tô concordando com a situação. Eu tô apenas, tipo assim, abrindo e expandindo a situação possível pra gente poder discutir essas coisas. E, por exemplo, várias coisas hoje em dia no mundo são decididas por pessoas antes da gente. E isso é injusto, sim, só que a gente acaba apenas aceitando isso e vive com essa situação, entendeu? A gente, enfim, acho que nesse sentido não mudaria muita coisa no futuro. Porém, eu vejo um segundo caminho, que vamos supor que, ok, a gente não precisa da engenharia genética para tornar seres humanos mais aptos a conseguirem realizar algum objetivo, novamente, sabe-se lá qual é esse objetivo, e a gente consiga, ao invés de usar genes para fazer esses objetivos, começar a brincar com sinteticismo.
O cara virar um transhumano aí, transhumanismo.
Android, exatamente. É, transhumanismo.
Vamos supor que, e novamente, isso é tipo um futurismo absurdo distópico, sabe? A gente tá falando de coisas que podem nunca se concretizar e a gente tá falando de coisas que podem se concretizar daqui a, sei lá, 500 anos, nunca se sabe, sabe? Então, a gente tá sendo totalmente hipotético aqui, então nossos ouvintes, por favor, não levem nada do que a gente tá falando ao pé da letra. Só que vamos supor que ao invés da engenharia genética a gente consiga, sei lá, trocar pulmões por pulmões artificiais que funcionam com 300% de eficiência. Ou braços robóticos que também funcionem com 500% da força muscular que um braço normal tenha. O que vocês acham dessa opinião? E depois eu quero comentar algo sabendo a opinião de vocês. O que vocês acham desse cenário? Desculpa, não opinião.
Eu acho que transhumanismo é um pouco menos problemático do que edição genética. Genética, num certo momento, que é o seguinte: edição genética tem que ser prescrito numa pessoa antes dela nascer. E certo, todo mundo daqui, quando você é criança, você tem que ter um tipo de prescrição da sociedade. Mas isso é uma coisa que você nunca vai poder mudar, é o jeito que você é daqui pra frente.
Sim, concordo.
É a loteria do nascimento, né?
Enquanto é, transhumanismo pode partir da escolha pessoal de um adulto.
É, mas eu acho que ainda, de certa forma, poderia causar um certo, né?
É. Ainda existe essa questão de separação das classes aí, que acho que se aplica igualmente, basicamente.
Então, é justamente isso que eu queria. É nesse ponto que eu queria chegar. Novamente, eu tenho que usar essa carta aqui, que é: não estou fazendo juízo de valor, não estou usando uma hipótese em detrimento da outra. Eu apenas gostaria de saber, por exemplo, a finalidade dos dois cenários é a mesma, que é fazer seres humanos alcançarem algum objetivo. E as duas finalidades geram problemas socioeconômicos, por exemplo, ou amplificam ele. Porque, da mesma maneira que apenas pessoas com acesso a riquezas poderiam fazer engenharia genética, até isso virar uma tecnologia acessível, as pessoas também só teriam, só as pessoas que têm acesso a dinheiro poderiam fazer mudanças sintéticas no seu corpo, por exemplo.
Uhum. Só que agora imagina se fosse o governo, hein, cara? Ele, tipo, ele botava um padrão pra todo mundo. Isso é bizarro também.
Ah, eu acredito que a gente vai viver uma...
De cima pra baixo.
Eu acredito que nos próximos anos a gente vai viver em uma sociedade cada vez menos dependente de governos.
Eu não sei se você está se referindo a uma liberalização geral ou só o apocalipse social... Que parece cada dia mais inevitável, mas...
Pra que a gente precisa de governo se a gente pode ter algoritmos que façam algumas coisas por nós? Por exemplo, saber em que partes da nossa infraestrutura a gente precisa colocar e alocar recursos, por exemplo. A gente não precisa ter um Estado forte e presente na nossa vida pra isso. A gente pode usar algoritmos.
Cara, o algoritmo ia ser o Estado, então.
É, um algoritmo representando o Estado não é menos o Estado.
Sim, mas ele não
é
vai
só
estar
outro
usando...
Estado.
Mas ele não vai estar usando recursos públicos pra ficar 40 horas por semana fazendo uma lei que impede as pessoas de andar
claro,
de patinete em São Paulo, por exemplo.
Cara, depende dos inputs que você vai botar nele, né? Tipo, se você disser assim, cara, eu tenho que construir um viaduto. Ah, beleza, é só destruir a casa dessas 20 pessoas, pegar o concreto delas e, sabe?
É, exatamente. Aí você cai no problema dos limites da inteligência artificial aí, que a gente falou outro dia. Porque é uma questão de que pode só sair do controle.
Droga, eu estou errado.
Ó, mas eu super votaria, Pedro, pra dar um braço a torcer. Um braço, no caso, não transhumano. Mas Mas eu daria o braço a torcer porque eu acho que eu votaria numa IA, viu? Eu adoraria ver chegar um momento que você pudesse escolher candidatos que alguns deles simplesmente não são humanos, são IAs, sabe? Tipo, tem lá o João, que é um cara, a Maria é outra, e tem o B329, sabe? Isso seria... Eu votaria tranquilo.
Eu gostei do nome B329.
Eu não sei, saiu agora, sou criativo.
Não, eu não duvido que a gente vai ter no futuro algum candidato, sei lá, primeiramente vai ser pra vereador ou algo assim, lançado na base de uma campanha de inteligência artificial. Tipo, ah, galera, vocês vão votar em mim, mas todas as decisões serão tomadas com esse algoritmo aqui e não sei o quê.
Ah, verdade, né?
Acho que isso vai acontecer, assim, eventualmente.
Caraca.
E aí, quando vai ver, o algoritmo é ele jogando Cities Skylines ou SimCity pra testar as coisas que ele quer fazer. E se dá certo, ok, vamos fazer. É esse o nível de confiança que eu tenho.
Ah, mas se tiver, tipo, como se fosse... Ah, mas eu vou fazer com esse algoritmo que é desenvolvido pela universidade foda pra caramba, assim, sabe? Sei lá. Se
ok, nesse caso eu votaria também.
É, não sei. Não seria um algoritmo tosco que ninguém sabe quem é, mas um algoritmo como se fosse verificado, sabe?
Sabe, na verdade, a ideia de um algoritmo fazendo sugestões emoções. E um ser humano capacitado fazendo as... Eu não sei se o nome é sanção, ou não sei se é esse o termo correto, ou
vetar. Ah, provando ou recusando essa ideia.
Exatamente.
Basicamente mediando, vamos lá.
Isso seria uma coisa interessante, porque nesse caso, por exemplo, do viaduto, e destruir a casa de 20 pessoas para construir um viaduto, ok, o algoritmo pode achar que isso é a melhor alternativa, mas o ser humano pode ir lá e, ok, isso não é a melhor alternativa, a gente pode construir um viaduto que, sei lá, passa por cima desse rio aqui, sabe?
É.
Sim,
é,
não, então.
Claro.
Eu não sou contra, em geral, a usada de tecnologia nesse sentido para talvez tomar decisões, especialmente decisões tipo coisas mais estruturais, como arquitetura, engenharia. Porque nos testes que rolou disso, as inteligências artificiais costumam ter ideias que os humanos normalmente não têm. Mas, de novo, tem que ter muito cuidado nisso. Porque, sabe, se você só pega os governos como estão agora e bota lá uma inteligência artificial no meio, você ainda tem a mesma estrutura de tomada de decisão de cima para baixo que você tem agora. Eu não tô dizendo nem que é bom ou que é ruim, mas que não muda nada seriamente. A gente só adicionou uma pintura, sabe?
Uma opinião, porque, opinião, né?
Que é, uma opinião adicional, sabe? É. Mesma coisa que tirar uma opinião política de uma caixa preta, galera, a mesmo pessoal que tá hoje nas suas posições políticas toma as decisões e só tem uma mais para considerar e debater, mas é isso.
Agora imagina se as opiniões dessa máquina, ela fosse tipo pública e aí todo mundo pudesse saber se o político acatou ou não lá a sugestão da máquina e todo mundo fosse, sei lá, a favor da máquina porque ela é mais eficiente, sei lá o quê. Isso seria meio louco também.
É, podia fazer um nível de instabilidade, mas cara, isso é muito, acho que é, tá indo muito longe essa história.
Imagina um mundo em que não existe, tipo assim... Em que não existe esquerda, não existe direita, e o que existe é pró-máquina e anti-máquina, tá ligado? Tipo assim, que por algum motivo a polarização vire pessoas que defendem esse algoritmo.
Não, não, eu defendo o Windows. Não, claramente o Ubuntu toma decisões melhores sobre questão.
Candidatos à próxima eleição de 2056. Ubuntu, Debian...
E Mac.
Mac com certeza ganharia.
É, eu voto Ubuntu.
Eu posso agora falar uma frase esperta de finalização desse podcast?
Fale sua frase esperta.
Ok, é o seguinte, eu tava no Twitter, no Reddit, e eu vi uma imagem que eu achei fantástica, eu só precisava comentar pra vocês, porque isso é tipo um pensamento de chuveiro. Vocês já pararam pra pensar que as lâmpadas em jogos gastam eletricidade?
Tá, então deixa eu só fazer mais um comentário em cima do seu comentário, que é que às vezes as pessoas dizem que eu tenho uma cabeça em formato de lâmpada.
Sabe, já me disseram que eu tinha cabeça com formato de martelo, então eu entendo essa sensação.
De martelo?
É.
Não, acho.
Crianças são cruéis no ensino médio.
Caramba,
Davi.
Eu entendo porque o meu é de lâmpada, aquelas incandescentes, sabe?
Pera, quais são as incandescentes?
É, aquelas estilo Thomas Edison, sabe?
Ok, grandes, 1 metro de diâmetro.
Só vou aproveitar o final do podcast, então, pra chamar o quadro final, que a gente raramente faz, mas tá aí. Dicas culturais, porque, assim, a gente tem um convidado, então, Davi, se você quiser dar alguma dica de música, livro, filme, qualquer coisa, fica à vontade pra indicar o que quiser.
É, bom, nessa vibe de futuro e, sei lá, viagem espacial um pouco, a gente falou. Eu recomendo muito um livro que já é muito conhecido, na verdade, mas eu nunca, de fato, tinha parado pra ler, que é o Fundação, do Isaac Asimov. E eu ainda não terminei de ler, eu ainda tô no primeiro, falta ainda mais uma sessão aí, um capítulo, mas é muito massa ver como ele faz um pouco como a gente fez agora, sabe? Ele pega uma situação totalmente futurística, e ele tenta imaginar um pouco como é que seria, teoricamente, o desenrolar social, né? Como é que humanos iam lidar com aquela novidade tecnológica. É da hora.
Sabe, eu gosto, tipo assim, o que eu gosto muito da dinâmica do Sinapse é que quando a gente pega um problema futurista, por exemplo, o nosso approach, geralmente, pra discutir isso, não é um concordar com o outro, e sim concordar que existe uma discussão em certo ponto, sabe? E eu gostei muito dessa tua fala do Asimov, do jeito que ele escreve essas coisas. Eu ainda não li esse livro, porém, está na minha lista também. Bom saber que ele é bom. Greg, alguma dica cultural?
Eu vou indicar, como a gente falou de evolução, um álbum de metal que eu gosto muito, que é The Greatest Show on Earth, do Nightwish, que é sobre evolução. Inclusive, tem participação do Dawkins.
É sério?
É sério.
Calma, mas o Dawkins faz o que no negócio?
Ele lê...
Ele toca a bateria. Ele era o microfone.
Ele lê algumas frases dos livros do Darwin, do livro dele, em meio às músicas mais longas, assim. Esses são umas músicas bem orquestrais e tals. Ele tem parte que é meio narrativa e daí é o Dawkins que lê.
Caramba.
Tem uma música do Pink Floyd com participação do Stephen Hawking também.
Participação do Hawking também, né?
É Keep Talking, se eu não me engano.
Sim, acho que é essa mesmo.
E eu vou indicar uma série chamada The Man in the High Castle, que explora o que aconteceria se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido vencida pelo Eixo.
Eu aproveito e indico um livro também, que é do mesmo nome, porque esse é um livro, originalmente.
Ah, tá.
Eu não gostei muito dessa série, sabia, Pedro? Eu vi só até, eu acho que é a terceira temporada, não me lembro.
Ah, não, eu tô na segunda ainda.
É, enfim. Eu achei que ela dá muitas voltas, não sei. Eu não gostei, achei super da hora o mundo dele, né? Dessa possibilidade, mas... Eu não sei, a história em si, os personagens não me cativou tanto, não sei porquê.
Então eu gostaria de indicar um vídeo que entra nessa discussão do Davi Calazans, chamado The Perils of World Building, do Nerdwriter, em que ele fala como é difícil tu criar um mundo e quais são os perigos na hora de criação de mundo pra contar uma história de, por exemplo, cair em voltas e laços que não acabam mais.
É,
caraca,
é.
Essa indicação cultural foi só profundidade.
Foi então, né?
Então, e falando em profundidade, eu gostaria... Não, tô brincando, ok? Agora acabou de verdade.
É, o podcast acabou, gente. Tchau, foi muito bom vocês ouvirem.
Tchau, gente. Assistam um Ponto em Comum. Tchau.
Davi, muito obrigado por ter aceitado participar. Eu vou colocar o teu Twitter e Instagram na descrição do episódio e o canal também. E muito obrigado por ter aceitado participar desse episódio com a gente, por ter discutido tanta coisa bacana
obrigado.
Com a gente.
Obrigado, depois eu vou querer meu cachê, certo?
Ok, sim, sim. É, sim, sim, sim.
Um hambúrguer.
A gente tá, tipo, parece bêbado.
A gente
tá
enrolando, é.
Exatamente.
Não, ok, desculpa. Eu tenho esse problema.
Não tem problema, não tem problema.
Um grande abraço, pessoal.
Valeu,
muito obrigado.
Tchau.
E até a próxima.
Tchau.